CMEIs, uma preocupação nossa.
Aliás, deixa eu aproveitar o gancho. Tem inúmeras mensagens, ouvintes, inclusive ligando para cá. Não vai dar tempo de a gente colocar todas as perguntas. Vamos fazer um pacote aqui para a gente ganhar tempo. Isso. Tem gente reclamando e dizendo que houve promessa, inclusive, embora seja cedo, o governo está começando, estou no governo, mas sobre creches, né, que era o que você ia falar agora, os CMEIs. Gente reclamando da saúde, tem que melhorar o atendimento à saúde, que é uma reclamação recorrente, não é? Em relação à agilidade nos atendimentos, tem gente que falando aqui sobre exames. Muitos desses exames são de responsabilidade, inclusive, do governo do estado, não é? Que o município cuida da saúde básica. Gente dizendo aqui também, Folador, sobre a relação, e quando faz menção às creches, com o governo federal, porque o Renato é do PL. Se o governo federal, que é do PT, em 2026 tem eleições, se o pessoal não está segurando, impedindo que recursos sejam encaminhados para municípios onde o partido é o PL, tem essa dúvida também. Dá para a gente responder num pacote? Está tendo alguma dificuldade com o governo federal, repasse de recursos, projetos que não são aprovados? Ou não tem isso?
Não, não. Nós temos uma gestão tranquila, aquilo que nós falamos já. Nós não governamos para quem votou em nós e quem não votou. E nós não dialogamos não só com o nosso deputado federal, que é o deputado Jacobo, que é o nosso líder do PL, nosso presidente do PL estadual, a qual nos oportunizou do prefeito Renato estar lá e o qual nós temos compromisso aqui com a reeleição. Ele está nos ajudando muito, acho que segunda-feira já começa a pingar na conta da saúde os primeiros 5 milhões dos 30 e poucos milhões que ele vai aportar na saúde para fazer parte dessas cirurgias eletivas aí que são da responsabilidade do governo do estado, mas que infelizmente a fila é muito longa, né? Como com os demais deputados federais. Nós temos aí um diálogo muito tranquilo com o deputado Zeca Dirceu, da Grades, que é assessora, com o próprio Joaquim, que um dos acessos ligados aí ao PT estadual. Nós temos uma ligação com a Gleice, que agora é ministra da Secretaria da Casa Civil. Nós temos uma ligação com o deputado Padovani, que não esteve nas nossas fileiras eleitorais, não nos apoiou, mas nós temos tratado com ele várias demandas, inclusive essa demanda do centro de convenção, essa questão da BR e uma emenda para comprar um novo britador, que custa mais de 2 milhões e meio para acelerar a produção de matéria-prima. Temos uma gestão aí com o senador Sérgio Moro na questão da segurança, que aportou R$500 mil. Temos uma discussão com o deputado federal lá de Londrina, ligado à igreja, me ajuda a lembrar o nome dele aí, ó, que era do Republicanos lá, também, para fazer um asfalto ali na região do Gramadinho. Temos uma discussão com o deputado estadual e com os assessores deles, o Pacheco, assim como Batatinha, como os demais. Nós não temos problema nenhum. Nós fazemos a gestão por determinação do prefeito Renato com todos os segmentos. Seja, recebemos lá o bispo Dom José para que a gente possa fazer uma resolução, uma solução dos próprios, o Diego Garcia, boa Vinícius, o deputado Diego Garcia, federal, está trazendo recurso para a gente poder pavimentar mais um pedaço ali na região do Gramadinho. Estamos atendendo aqui, atendemos lá o Feliciano, que é um deputado federal, Marcos Feliciano, da Assembleia de Deus, assim como atendemos lá o bispo, que veio com toda uma comitiva para discutir a regularização dos próprios da igreja, da Mitra, onde tem coisa que é da igreja, que tem coisa que é do município, e um usa, eles querem que a gente passe para eles o que é deles, eles passam para nós o que é nosso. Então não tem, Zé, esse negócio de atender o folador que planta 1000 aqueles de soja, ou o Zé Roberto que planta um. E o assentado que teve lá, agora por desapropriação, é que tem o mesmo direito que qualquer outro cidadão. Então essa é a linha do nosso governo. A eleição acabou exatamente às 19 horas, quando terminou a apuração e foi proclamado um vencedor que chama-se Renato Silva. De lá para frente, todos os cascavelenses têm que ser tratados com a mesma índole, com o mesmo espírito, com a mesma determinação, que é serem cidadãos de Cascavel. E cada um tem na sua linha de trabalho o empresário, o operário, o sindicalista, como nós nunca... Olha, palavras da presidente do sindicato, você pode entrevistar ela, nunca teve um diálogo em 60 dias, duas reuniões que culminou com, pela primeira vez, na integralidade, numa vez só, a reposição salarial do piso. E somos sabedores.
Para os professores e os servidores, em torno de 5%
exatamente
da inflação do período. E vai ter dinheiro para pagar? Tudo certo?
Olha, o dinheiro é escasso, mas aí que está. Você tem que discutir aonde está errado. E isso nós já temos que ver o que está, que dá para fechar o torniquete e fazer com que o dinheiro seja carreado e gasto naquilo que realmente se precisa. E nós, Zé, fica tranquilo, nós não vamos resolver todas as demandas de Cascavel.
A mensagem aqui, será que é servidora? Nós deveríamos receber o reajuste em janeiro, não em maio. A data base é em maio?
Essa é uma discussão nacional, que a data base anunciada pelo governo federal dos professores, ela anuncia em janeiro. Todos os servidores, professores e os demais têm a data base em maio. Está tendo uma discussão a nível nacional para que se unifique essa discussão. E nós vamos respeitar. Mas, independente disso, nós cumprimos uma determinação do prefeito e vamos repassar na íntegra o piso da data base, que é 6,27. Existe, Zé, uma perda que é discutida, cerca de 20% a 25%, um número nesse meio termo aí, que ficou para trás. E diante da pandemia, diante da dificuldade que tiveram as prefeituras, o governo do estado e o governo federal, naqueles dois anos macabros de pandemia, né, do Covid. Então a gente vai começar a abrir, a partir de junho, julho, uma discussão com essa comissão que foi nomeada agora para discutir essa reposição das perdas. Zé, e aí vai, CMEIs. Nós temos aí uma deficiência, né, mas o prefeito Renato já determinou a reposição dos servidores que pediram afastamento por aposentadoria o ano passado, que foram 34, tem uma discussão aí de mais 150 servidores na área de educação, que o prefeito já também determinou esse estudo, né? Hoje a educação tem somente 120 vagas ainda para serem chamadas dentro do teto desse projeto que rege o estatuto lá da educação, e a gente está avançando, e tudo em cima do orçamento. Então o secretário Joacir, o secretário Fernando do planejamento estão nos orientando. Os dois primeiros meses foram exatamente iguais à arrecadação do mês de 24, então esse é um número ruim. Logicamente que nós vamos ter agora o início do pagamento do IPTU, a gente vai avaliar como que vai ser, e o segundo semestre sempre a arrecadação é pior que o primeiro, que o primeiro tem ISSQN, tem IPVA, entre outras questões, IPTU, só que a cidade não para, então nós temos que acompanhar o ritmo e ir atrás de recursos estaduais e federais, com esse campo aberto que o governador Ratinho tem nos dado.
Éder, obrigado também pela audiência, o Ciro nos acompanhando, o Rogério, o Pedrinho, obrigado, Pedro, também pela audiência. O pessoal está perguntando para falar aqui também sobre a relação com a Câmara. Aliás, ontem, me parece que o Fão fez uso lá da palavra, teve algumas atitudes. Tem alguns que são da base que estão jogando contra, Folador, tem observado isso, tem conversado lá com os vereadores, como tem sido a posição da Câmara? É um poder independente, eles podem fazer o que eles quiserem, mas me parece que não está tendo muita sintonia, engano pensar assim.
Não, eu acho que faltou só um pouco de compreensão do processo do trâmite no caso do vereador Fão. Eu tenho atendido todos os vereadores, indistintamente, dos que nos apoiaram e os que não nos apoiaram. Então o Fão é do partido do prefeito, ele esteve conosco na campanha, é considerado um vereador da base, e ontem acho que faltou um pouco de entendimento técnico para ele.
Ele pediu informação, ele não recebeu?
Não, ele recebeu. Ele pediu informação, recebeu. Como que é o trâmite? Quando o vereador manda um pedido de informação através de um requerimento, esse requerimento vem para a Casa Civil. A Casa Civil, através da sua secretária, a Mayra, faz o despacho para a devida secretaria, para que ele faça a resposta. A secretaria respondendo, eu faço a leitura disso e respondemos ao vereador. Mas é o trâmite hoje eletrônico, então para não ficar desperdiçando papel. Então não tem mais lá, o vereador faz o requerimento à Casa Civil. A Casa Civil faz mais um papel para a Secretaria do Vinícius, digamos. A Vinícius responde para mim e eu respondo para o vereador. Não, é tudo eletrônico. Então veio, eu determinei que o secretário respondesse, eu respondo. Aí quando o vereador foi responder, ouviu a resposta, estava endereçado à secretária, minha secretária. E foi um desentendimento, mas depois foi esclarecido. Hoje ele já tem uma audiência com a secretária Márcia, uhum, e tudo segue. E os vereadores todos, Zé, indistintamente, tecnicamente, estão sendo atendidos. Politicamente, nós temos que atender o grupo que nos apoiou. Depois, na sequência, a gente começa a discutir politicamente o atendimento político. Tecnicamente,
igual?
Não, politicamente é uma coisa. Tecnicamente, todos, sem exceção, a vereadora Bia foi atendida por mim no pleito do carnaval, o vereador Valdecir Alcântara, que é o vereador que mais foi atendido nas demandas deles do interior, e todos, nem vou discutir aqui nome, nós temos 21 vereadores, que são todos servidores eleitos para fiscalizar e demandar. E nós, enquanto secretário, fomos nomeados pelo prefeito para fazer esse atendimento. Então, o vereador é um agente do cidadão, do povo, e nós temos que estar lá para atendê-los. Aquilo que é possível a gente atende, tecnicamente, e aquilo que é possível, que não, nós falamos não.
Hélio está dizendo aqui, tem muito vereador perdido na Câmara, teria que fazer um cursinho antes. É isso, Hélio, a opinião do... É, tem que conhecer os trâmites, né?
Hélio, não... Tem vereador novo, tem vereador velho, e tem vereador que quer fazer já um palanque eleitoral para 2026.
É uma estratégia, então não é falta de conhecimento.
Não, cada um tem a sua estratégia. Só falta nós que não nos elegemos e não fomos candidatos querer ensinar quem se elegeu. Uhum. Não existe, né?
Vocês estão lá, tem lá os méritos.
Meu Deus, quem se elegeu o vereador e quem se elegeu o prefeito, primeiro que teve coragem de ser candidato e depois foi ungido na urna. Isso é um respeito máximo, aquilo que eu sempre falei. É, todos, os aqui falamos lá atrás, todos são demitíveis, menos os vereadores e o prefeito.
Nosso tempo acabou, mas tivemos um bom tempo. Vamos falar mais vezes. O falador acho que esteve aqui no início do ano ou no final do ano passado. E sempre com uma conversa boa, clara, aberta, franca, transparente. E os ouvintes também interagindo conosco. Nem todas as observações a gente conseguiu colocar, mas na medida do possível a gente vai fazendo essa prestação de serviço. Falador, muito obrigado e sucesso no trabalho.
Muito obrigado você, aos amigos aí que nos ouviram, né? E estamos lá à disposição, né? É, só para fechar aqui a questão das informações, também tem o BPFROM, né, que está vindo para Cascavel, né? Já estamos lá fazendo o trâmite burocrático, o Vinícius vai reformar o espaço, né? E sempre, Zé, que você precisar, e não só você, mas como todos os amigos, estamos à disposição para poder dirimir dúvidas e poder passar as informações que o governo municipal está executando.
Conversamos com o Severino Falador, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Cascavel, e conosco também o Vinícius Bosa da Coavel. Vinícius, obrigado também pela presença.
Obrigado pelo convite.
Agora, 11 horas 33 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.